Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de glória em glória na própria geração. Capítulo 6. Múltiplas gerações resumidas em duas gerações. A vida com o Senhor ou no Senhor é uma vida que vai se tornando mais amplamente conhecida à medida que uma pessoa caminha de glória em Cristo Jesus, mas também, conforme vimos no capítulo anterior, à medida que as facetas da glória de Deus vão sendo reveladas de forma crescente e mais evidenciada ao longo das gerações. A cada nova geração, Deus evidencia mais o conhecimento da sua glória, declarando ainda a promessa de que a terra se encherá do conhecimento desta glória assim como as águas cobrem o mar, conforme profetizado por Abacuque nas seguintes palavras. Abacuque 2, 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E, por sua vez, a terra se encher do conhecimento da glória de Deus com certeza está inteiramente relacionado com a revelação de Cristo a cada pessoa em todo o mundo, pois Cristo é o resplendor da glória de Deus para o qual um cristão deve olhar como que por um espelho para por ele ser transformado. Aspecto também visto anteriormente e que relembramos nos seguintes textos. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Romanos 10, 13 até 14. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Entretanto, quando passamos a nos ater também ao tema das diversas gerações humanas, podemos ver nas Escrituras que ainda há nelas outro conceito de gerações que não está atrelado às mudanças dos dias, anos, séculos e milênios, mas à postura das pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo nas mais diversas gerações. Se, por um lado, vemos Deus agindo e manifestando de forma crescente a sua glória ao longo de gerações, por outro lado, também podemos ver nas Escrituras um conceito de gerações que ultrapassa a barreira do tempo natural e perdura por todas as gerações independentemente de épocas e tempos diferenciados. Sob um ângulo específico, as Escrituras nos mostram que ao longo de todos os séculos da vida humana no presente mundo somente houve e há duas gerações distintas, mesmo que compostas por muitas gerações temporais, a saber. 1. A geração corrompida e perversa, que anda dissociada, destituída ou com carência da glória de Deus. 2. A geração eleita de Deus, composta por aqueles que atenderem ao chamado para crerem e receberem no coração a Cristo Jesus como Senhor para também viverem e andarem à luz da glória de Deus. Vejamos abaixo dois textos que respectivamente exemplificam as duas gerações mencionadas no parágrafo anterior. Filipenses 3, 15 até 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. 1 Pedro 2, 9 até 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, ou a glória, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinavam que aqueles que querem seguir a Cristo devem estar atentos a se salvarem da geração perversa, eles não estavam ensinando as pessoas a estarem atentas para se salvarem da geração de um período específico, mas da geração daqueles que ao longo dos séculos se opõem a andar na luz do Senhor. Diante disso, podemos ver que em cada geração temporal ou natural há duas gerações espirituais. E para que um cristão ande na luz da glória de Deus, ele precisa estar atento a também perceber no Senhor como se portar como cristão em meio a uma geração que, ao longo dos séculos e também no tempo presente, resiste ao Senhor. Vejamos, então, abaixo, mais alguns textos que diferenciam estas duas gerações que estão presentes em cada geração natural distinta. Marcos 8:38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Atos 2:40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Atos 17, 29-31. Sendo nós, pois, geração, ou descendência, de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. As Escrituras apresentam, então, um conceito geral de duas gerações que se repete pelos séculos e em cada geração natural ou transitória. Ou seja, existe a geração que é segundo o homem natural que se opõe a Deus, e existe a geração temente a Deus ou nascida de Cristo, também denominada como a geração de Davi, a geração que é segundo a fé no Filho do Deus vivo ou a geração dos filhos de Deus nascidos de novo pelo Espírito vivificante. Portanto, a glória da geração dos filhos de Deus, a geração eleita por receber no coração a Cristo como o Senhor, é crescer e ser transformada de glória em glória, segundo a glória de Cristo e do Pai Celestial. Por meio de uma única geração de Cristo ao longo dos séculos, o conhecimento da glória do Senhor também vai se evidenciando mais com o passar destes séculos. Embora a glória de Deus seja a mesma para todos os séculos desta única geração santa, o caminho do viver e andar em Cristo vai se tornando mais visível para um maior número de pessoas com o passar dos tempos. Por outro lado, também a glória da geração corrompida, adúltera e perversa vai crescendo em maldade e na diversidade de ações das trevas. Com o passar dos séculos, o mal vai procurando se mostrar mais ardiloso e mais revestido de engano. Ou seja, o mal também cresce corporalmente como geração perversa em suas sutilezas e enganos com o passar dos tempos, procurando, inclusive, se apresentar como falsos anjos de luz, falsos apóstolos e falsos ministros da justiça com vista a enganarem aqueles que a eles se sujeitam. Entretanto, a geração da luz, que perdura pelos séculos, nunca sucumbirá à geração das trevas, pois ela está sob o cuidado daquele que é a luz do mundo para a salvação daqueles que nele creem. Sobre a geração da luz reinam o Cristo eterno e a sua glória. Sobre a geração da luz reina o cabeça do seu corpo e o cabeça direto de cada um dos membros deste corpo. Um aspecto pré-anunciado pelos profetas de várias gerações temporais, conforme segue. Isaías 60, 1-3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis, ao resplendor que te nasceu. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Todos aqueles que são da geração de Deus de todos os tempos são chamados a ser luz na geração das trevas, a qual, por sua vez, também perdura por várias gerações naturais até o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá pela segunda vez para recolher para junto de si a todos aqueles que são seus. Assim, olhando para a singular geração de santos ao longo dos séculos, podemos observar que o Senhor se manifesta de glória em glória. 1. A cada pessoa para a salvação, edificação e transformação individual de vida. 2. A cada geração natural conforme o tempo de vida pertinente a cada pessoa. 3. Na sua geração única, eleita e eterna, a geração única dos filhos de Deus, para que cada cristão seja individualmente e coletivamente luz para a geração cujas pessoas ainda não abriram os seus corações para a luz da glória de Deus na face de Cristo. O Senhor manifesta a sua glória de múltiplas formas a cada indivíduo, às diversas gerações naturais de pessoas e continuamente pela geração única dos filhos de Deus para que, por meio da glória de Deus em Cristo Jesus revelada de múltiplas formas e ao longo de todos os séculos, aqueles que ainda não creem no Senhor sejam chamados a crer em Deus e para que aqueles que já creem no Senhor sejam fortalecidos em sua fé no Pai Celestial, no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Portanto, andar de glória em glória na própria geração engloba o chamado para um cristão andar na glória de Cristo como o Senhor da sua vida e na glória de Deus conhecida até a sua própria geração natural ou passageira, mas também para ele andar em conformidade com a singular geração eleita de Deus. A geração daqueles que em Cristo Jesus receberam a condição de nova criatura é a geração eleita para todo o sempre para serem os filhos do Eterno Pai Celestial. E o Senhor não tem outras gerações que venham a ocupar o lugar do que nesta geração foi iniciado, anelando o Senhor, também por isto, que esta sua geração seja atenciosa para se relacionar com Ele para que conheça a glória que a ela está amplamente disponível no próprio Senhor. Não importa o lugar, não importa o período cronológico em que um cristão vive, ele representa uma única e a mesma geração do Senhor denominada também como filhos de Deus em Cristo Jesus ou como a única família eterna do Pai Celestial. E ainda, pelo fato da geração dos filhos de Deus ser única ao longo dos séculos, o Senhor convida a cada cristão, em sua geração temporal específica, a ter como aspecto prioritário de sua vida o buscar o conhecimento da glória de Deus de glória em glória, para ser transformado pela glória celestial, para honrar esta geração contínua da qual ele pertence. E para honrar também aqueles que nas gerações naturais anteriores foram fiéis a Deus cooperando para que a proclamação da glória de Cristo fosse anunciada de geração a geração, conforme segue. Hebreus 11, 32 até 12, 2. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por outro lado, quando um cristão negligencia ou conhecer a glória de Deus que vem pelo olhar firmemente para Cristo Jesus, ele não somente despreza a transformação que a ele está disponível em Cristo Jesus, mas também não se atém ao quão valoroso é aquilo que as pessoas ao longo de tantas gerações suportaram para que os cristãos nos dias presentes pudessem vir a fazer parte da geração única e eleita para sempre pelo Senhor. Assim, embora o recebimento da salvação de Deus e o crescimento na sua glória sejam, antes de tudo, uma decisão pessoal ou individual, um cristão também é chamado a conhecer mais intensamente a glória de Deus em consideração, 1, a todo um contingente de pessoas que antes dele foi fiel ao Senhor, em consideração, 2, as pessoas que no tempo presente são fiéis ao Senhor e, principalmente, porque, 3, a glória de Deus é digna de ser conhecida continuamente por esta ser um oferecimento que o próprio Deus faz de si mesmo em amor por cada ser humano. Um cristão é chamado a viver e andar na instrução de Deus para a sua vida, lar, profissão e geração específica para o seu próprio benefício. Entretanto, ou ao mesmo tempo, um cristão é chamado para andar como parte e representante de uma única geração que supera séculos, que em Cristo é eterna e que testemunha da salvação do Senhor à geração corrompida e perversa da qual ele foi redimido pela obra do amor de Cristo. E isto, para que aqueles que ainda não são a geração de Deus também possam conhecer o que a eles também é oferecido pela graça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4, 5 até 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vessos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Tessalonicenses 1, 11 até 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor faz uma obra em muitas gerações para, no final, ter uma única geração eterna de filhos vinda de todos os povos, de todos os séculos e que o amem e lhe sirvam por amor e entendimento. E ele completará esta obra em fidelidade a todo aquele que em sua geração específica crê naquele que é eterno e os chama para eternamente serem seus. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O chamado para a salvação de Deus e o chamado para conhecer a glória de Deus em Cristo Jesus de glória em glória, para também ser salvo, transformado e edificado na glória do Senhor, são igualmente aspectos inseparáveis da graça de Deus ou que andam conjuntamente. Razão pela qual, para os cristãos de todos os tempos, em todas as gerações e em todos os lugares, o andar em novidade de vida também é inseparável do andar em Cristo de glória em glória. Por fim, assim como também é o caso no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, faltam-nos palavras para exaltar ou enaltecer suficientemente a condição fundamental do conhecimento da glória do Senhor Jesus Cristo e o andar em Cristo Jesus de glória em glória. Razão pela qual, também aqui concluímos o presente tema com mais alguns textos das Escrituras sob a esperança de que aquilo que não conseguimos enaltecer em medida necessária por meio de muitas palavras, o Senhor pode fazê-lo pela sua própria palavra e pela confirmação dela pelo Espírito Santo ao coração daqueles que tanto necessitam crescer no relacionamento com a glória celestial e eterna de Deus. Salmos 85, 8-9. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Tessalonicenses 2, 13-14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 24, 7-10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.